O doutor Ricardo Alves é o presidente da Associação República e Laicidade. É também, além disso, numa outra versão da sua vida, professor de física numa universidade portuguesa. Mas hoje vamos falar com ele, sobretudo, sobre a laicidade. A ver, fazer o ponto da situação da laicidade em Portugal, agora com este novo governo de base socialista e com dois partidos que são seguramente laicos, como é o Bloco de Esquerda e o PC. Obrigado, Ricardo. E então, já te chutei a primeira pergunta, o ponto da situação, o que é que nos queres dizer a este respeito, se faz favor?
Olá, António, obrigado pelo convite. Olha, realmente temos um governo que é uma solução governativa inédita. Nós tínhamos tido governos da direita, tínhamos tido governos do PS apoiados no CDS, no PSD, alternando entre os dois ou de maioria absoluta, mas este é o primeiro governo do PS apoiado pelos partidos à sua esquerda. Todavia, em matéria de laicidade, pode-se dizer que continua tudo rigorosamente na mesma. Este ano, começando em março, quando o governo ainda não tinha sequer 6 meses, houve novamente a questão de continuarem a realizar em várias escolas públicas, missas, comunhões pascais e procissões com início na escola pública e para a qual são convidados todos os alunos e os professores e funcionários da escola, e os alunos que não vão ficam isolados numa sala à parte. Essa situação continua e não houve qualquer reação do governo. O governo parece nada querer fazer a esse respeito.
Ele não quer fazer nada, ele não quer é confrontar com a Igreja porque precisa do voto da Igreja, ou pelo menos dos católicos. Ele tem essa percepção, como também teve, ou tem, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, quando foi a Roma ao beijar a mão do Papa.
Exato, que pronto, tem que se respeitar a pessoa, tem que respeitar as convicções pessoais do Presidente da República, mas nesse género de cerimónia, na minha opinião, ele poderia ter o cuidado, pelo menos não ser fotografado a beijar a mão ao Papa, podia ter feito isso em privado, poderia ter sido mais discreto, porque ele ali representa-nos a todos e nós não somos todos católicos. E aliás, mesmo os católicos podem achar que é uma mistura, que é um abuso da condição de Presidente da República ele estar a fazer isso. E eu também não, relativamente ao governo, eu não sei se não é a questão dos votos católicos. Eu acho que é um entendimento institucional muito antigo entre os partidos da esquerda e a Igreja Católica, que já vem do 25 de Abril, uma espécie de pacto de não agressão, e que há medo de mexer na questão, porque ainda agora no Orçamento de Estado nós vimos de anos de austeridade, de forte austeridade. Ainda agora, quando se discutiu o Orçamento de Estado, a Associação República e Laicidade voltou a levantar a questão de a Igreja Católica continuar a ter direito à devolução do IVA e de as comunidades religiosas continuarem isentas de impostos patrimoniais. E novamente, os partidos não querem mexer nisto, quer dizer, toda a gente sofreu com a austeridade, todos tiveram subida, todos os cidadãos, todos os contribuintes tiveram subidas de impostos, a todos custaram estes anos, todos pagámos um custo. Mas a Igreja Católica e as outras comunidades religiosas saem destes anos da austeridade sem nunca terem tido, sem nunca terem sido incomodadas, sem nunca terem visto o seu rendimento incomodado. Portanto, é como se houvesse medo de mexer na questão, porque há aqui injustiças grandes em que as pessoas raramente pensam, mas, por exemplo, os professores de educação moral e religiosa nas escolas públicas são professores nomeados pelas autoridades religiosas, seja a Igreja Católica, seja a comunidade evangélica para a educação moral e religiosa evangélica. E são nomeados pela comunidade religiosa, mas têm um contrato com o Estado e podem ser até, eventualmente, despedidos pela comunidade religiosa ou impedidos de lecionar pela comunidade religiosa. Isto é uma injustiça e cria injustiças grandes. Eu ainda há pouco tempo tive conhecimento do caso de um professor que é licenciado e tem um mestrado em teologia, poderia ensinar educação moral e religiosa e chegou a fazê-lo durante 3 meses em regime de substituição, este caso é público, aliás, e não o deixam lecionar neste momento porque ele decidiu casar-se. Ele abandonou o sacerdócio e casou-se. E pronto, a Igreja Católica impede-o de lecionar na escola do Estado porque ele tomou uma opção da vida privada absolutamente legítima e, portanto, ele está na realidade a ser discriminado por ter tomado uma opção da vida privada que é perfeitamente legítima.
Bom, eu acho que isso tem a ver com a nossa Igreja. A nossa Igreja ainda vai muito a reboque dos Papas anteriores e ainda não fez o adjornamento que este pede. Em geral, não vejo nenhum discurso de bispo ou de cardeal que se aproxime, nem de próximo nem de longe, do que o que este Papa vai dizendo. E, portanto, é natural que ainda mantenham esses cui pro quos relativamente ao casamento de uma pessoa que foi padre e deixou de ser, e o que sabia não deixa de saber, lá porque casou ou não casou.
Pois, mas eu acho que também devemos resistir a olhar para isto como uma questão de evolução das comunidades religiosas, porque, por exemplo, haver alunos que na escola pública, por não terem educação moral e religiosa e serem o único aluno da turma que não tem educação moral e religiosa, ficarem numa sala à parte, isolados, postos de parte, porque não têm, este género de situações, quer dizer, isto deveria ser considerado uma injustiça para toda a gente, que acho que todas as pessoas, sejam ateias, católicas, budistas, agnósticas, seja o que for, devem compreender que este género de situações são injustiças e que isto não deveria acontecer nos serviços públicos. Mas há realmente esta mentalidade de olhar de cima para o problema como sendo uma questão entre o Estado e as comunidades religiosas. Aliás, o novo presidente da Comissão de Liberdade Religiosa, o Vera Jardim, cai nesse erro várias vezes. Ele deu já duas entrevistas, uma ao Diário Notícias e outra ao Público, e fala sempre das questões de laicidade neste país, não do ponto de vista dos direitos individuais dos cidadãos, mas do ponto de vista de uma regulação de topo entre o Estado e as comunidades religiosas, num entendimento entre cúpulas. Como se a laicidade não fosse a defesa da liberdade de consciência, é a liberdade de cada um de fazer o que quiser e de não ser injustiçado por seguir uma ou outra opção em matéria religiosa. Eu acho que o problema de base que temos em Portugal é esta tendência para olhar para o problema como um acordo entre cúpulas, como uma questão de no fundo, de acordo entre Estado e Igreja, e vá lá com as outras comunidades religiosas agora.
Não, na verdade, não esqueçamos que nós temos a concordata, que é entre o Vaticano e Portugal. Ela não tem sido, já sofreu algumas modificações, mas no fundo continua a ser um tratado entre dois Estados em que um tem grandes benefícios, e é a Igreja.
Sim, é evidente que o Vaticano continua a ser reconhecido como Estado. Vamos ter a visita em maio do Papa Francisco, que vem na dupla qualidade, como na altura as pessoas estão a perceber, vem na dupla qualidade de chefe de Estado e de chefe da Igreja Católica, e que usa o chapéu que mais lhe convém, conforme a ocasião. E sim, continuamos a ter a concordata que não é necessária, no fundo, porque todos os direitos que a Igreja pode querer, a liberdade de religião, a liberdade de associação, ou seja, a liberdade das pessoas praticarem os ritos católicos, a liberdade de se associarem para os praticarem, todos esses direitos estão garantidos na Constituição. Só se entende a concordata para criar privilégios para um determinado grupo religioso, que é para isso que serve.
A concordata veio do tempo do Salazar.
Agora... esta nova concordata foi assinada em 2004, mas sim, houve a concordata do Salazar que vigorou de 1940 a 2004, antes não existia esse acordo, e agora temos a nova concordata que em grande parte se deve ao PS, ao Partido Socialista, e ao Vera Jardim em particular, que foi quem lançou o processo e fez uma lei da liberdade religiosa que se aplica a todas as confissões religiosas, à exceção de uma, que é a Igreja Católica, justamente para salvaguardar a concordata. Portanto, do ponto de vista legal, a situação, infelizmente, está complicada de resolver. Mas o que é curioso é que havendo toda esta força ao nível das instituições, as pessoas têm vindo a abandonar progressivamente a prática católica, pelo menos em público, ou pelo menos de uma forma mais massificada, não é? Nós vivemos num país em que as pessoas se casam pelo civil mais que pela Igreja Católica, em que se divorciam com frequência, em que muitos casais têm filhos fora do casamento, em que já foi aprovada a despenalização do aborto e o casamento entre pessoas do mesmo sexo, agora inclusivamente com a adoção, já na vigência do atual Parlamento, há que pôr isso a favor do atual Parlamento. E, ou seja, as pessoas têm-se afastado daquilo que são os preceitos da vida religiosa com consequências políticas ou sociais. Não se têm afastado tanto, não sei, nesses preceitos no que diz respeito à vida privada das pessoas. E é evidentemente perfeitamente legítimo que as pessoas sigam a religião que entenderem em privado. Mas hoje já não, a Igreja Católica não tem a força junto da população que tinha. Continua a ter institucionalmente. E continua a ter institucionalmente também porque todos estes governos que tivemos desde o 25 de Abril optaram por não levantar essa questão, também por causa do fantasma da Primeira República e da suposta perseguição à Igreja Católica e tudo isso, como é sabido.
Há duas coisas que também era necessário levantar. É a questão dos padres que são capelães do exército e a questão dos crucifixos nas escolas. Qual é o ponto da situação?
Vamos lá ver. A questão dos crucifixos na escola é que saem se os pais pedirem. Agora, o nosso ponto de vista da Associação República e Laicidade é que isto não deveria ser assim, porque a escola pública ser laica, ser não confessional, é um direito dos cidadãos, não é um direito que eles tenham que levantar o dedo para pedir para ser exercido. E esses crucifixos têm uma história, foram lá colocados em 1936. Agora, relativamente à questão dos capelães, existem realmente capelães nas forças armadas, nos hospitais, nas forças de segurança e nas prisões. Esses capelães são todos católicos, devido a uma lei feita no tempo do Sócrates, que, dizendo conta que os capelães deveriam ser da maioria da confissão religiosa mais representativa naquela região ou naquele grupo, conseguiu que todos os capelães sejam católicos e são pagos pelo Estado para prestar um serviço exclusivamente religioso. Ora, ninguém põe em causa o direito das pessoas de receberem assistência religiosa quando estão confinadas numa instituição dessas. Mas não deveria ser pago pelo Estado. Relativamente aos capelães do Exército, há agravante de serem graduados com patentes militares. O que levanta várias questões. Aliás, curiosamente, o Vera Jardim, na Presidente da Comissão de Liberdade Religiosa, numa entrevista recente, diz que é contra serem graduados com patentes militares, porque, evidentemente, quem tem uma patente militar tem autoridade sobre os subalternos, o que abre a porta para todo género de abusos e decisões discricionárias, a partir do momento em que se tem um sacerdote religioso graduado com uma patente militar.
Até há um bispo das Forças Armadas, que aliás é uma figura simpática, para meu gosto. Não sei que posto é que ele tem, não sei se é coronel ou se é general.
Não sei se não será. O Januário Turgal Ferreira era tenente-coronel, mas creio que ele se retirou.
Sim, ele agora já está, já é emérito.
Agora é outro senhor.
Bom, temos outra tradição que eu acho engraçada, talvez para eu ser António e Antoniano, é que o próprio Santo António é coronel do Exército. Não sei se sabias.
Não sabia.
É coronel e também recebe uma tença. Isto graças a uma batalha que houve no século XVIII, com Espanha, e o nosso exército, ou aquele grupo, estava a perder e invocaram o Santo António. E, de repente, a batalha virou e ganharam. E, então, a partir daí, arvoraram o Santo António coronel, e, como ele é franciscano, a Ordem dos Franciscanos recebia, não sei se ainda recebe, o ordenado coronel.
A Ordem dos Franciscanos recebe o ordenado coronel, essa é boa, não? Ou recebia.
Ou recebia, não faço ideia. Bom, é claro que o Santo António é uma figura muito popular em Portugal e, portanto, as pessoas devem achar graça e não devem achar que é assim tão gravoso. Todos os santos que são santos casamenteiros caem sempre na graça do povo. Isso é que temos que perceber. Bom, acho que por hoje temos a conversa feita. Não sei se queres acrescentar alguma coisa.
Bom, devo dizer que há uma medida positiva que eu não me tinha lembrado, quer dizer, para além da questão da aprovação da adoção para os casais do mesmo sexo, há a questão dos cortes nos subsídios às escolas privadas, mas mesmo aí é incrível como isso é discutido sem nunca se referir que grande parte dessas escolas são religiosas, as escolas com contratos de associação.
Ah, mas isso é uma herança do antigo regime, do regime Passos e Portas, que queriam, obviamente, beneficiar o ensino particular e particularmente o religioso. E pronto, e agora tiveram que descalçar a bota, mas não foi fácil. Viu-se a barulheira que houve para esse país fora, por causa deles.
E será progressivo, será passo a passo, não é? Não foi um corte radical, um corte às novas turmas. Mas enfim,
okay,
é um passo no sentido certo.
Ok, Ricardo, deixo-te, obrigado, e qualquer dia voltamos a marcar encontro aqui no Vidas Alternativas, agora que também passa na rádio Megaweb. E que vai ter também uma sucursal no Brasil, e será interessante lidar com, também que esta voz chegue ao Brasil. Um abraço e boa noite.
Obrigado, António. Boa noite.